CAPEX e OPEX, né? O que as empresas podem utilizar de melhor para que possa se beneficiar e entender qual é o melhor produto para você ter as duas soluções.
Bom, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com a Business Series, mais um episódio. Eu e o Dari estamos aqui mais uma vez para poder conversar um pouquinho com vocês. É isso aí, Dari. Como é que você está por hoje?
É isso aí, Carlos. Graças a Deus, tudo bem. Hoje o tema está bem interessante, né, que pega um gancho um pouquinho da nossa última Business Series, que é sobre CAPEX e OPEX. Né? O que as empresas podem utilizar de melhor para que possa se beneficiar e entender qual é o melhor produto para você ter as duas soluções.
É, são duas palavras meio cabeludas aí, né? Bom, mas vamos começar. Aqui, como a gente brinca, né? Nós somos empresários, a gente não tem muito tempo para ficar perdendo, não. Então, conta para a gente aí um pouquinho, Dari. Qual é o significado das palavras e qual é a diferença entre uma e outra e, necessariamente, qual a aplicação nas empresas?
Legal. O CAPEX, a gente acaba usando muito para a parte de capital, a parte de compra realmente, né? Então as empresas, ela acaba, tem muitas empresas que ela prefere ter o bem e ela gerir aquela manutenção, gerir a parte de instalação, gerir a parte de troca de peça ou não. Enfim, ela acaba criando um grande staff por trás que no OPEX, que a gente fala que é operacional, né, que é a alocação da operação, ela iria não ter essas pessoas, que já é um custo, né? A manutenção, que também é por conta de quem está alocando, e ao mesmo tempo, ela teria um ganho de produtividade, porque não é o core dela certos equipamentos, né? Vamos dizer um equipamento de aluguel de carros, vamos falar nisso, né? Compensa eu ter uma frota de 5, 10 ou 100? Ou compensa eu alugar? Porque quanto maior vai aumentando a sua frota, maior vai aumentando a sua equipe por trás, né? Então você vai ter que ter alguém de logística, você vai ter que ter alguém que vai cuidar da manutenção e por aí vai. Então esse é um assunto que, como você falou, muito cabeludo e vai gerar bastante polêmica, porque cada segmento e cada pessoa tem uma visão. É que eu escuto muito, Carlos, eu não sei se você já ouviu isso, mas todo mundo fala: ah, na locação eu perco, meu dinheiro não volta. Mas se eu compro, depois eu vendo ele, e eu tenho pelo menos um pouquinho do dinheiro. Você já ouviu essa expressão?
Ah, muita. Eu sempre ouço essa expressão, pessoal, falando isso daí, não somente com equipamentos, como imóveis, né, e coisas do tipo. Sempre ouvindo. Então, assim, Dari, vamos para a prática agora. Então, assim como nós, outros empresários no Brasil, eles estão passando por uma situação sem saber por quanto tempo a pandemia vai durar, né? Essa é a verdade que nós temos hoje, né? Então, para quem está assistindo a gente aí e é empresário, então vamos tentar desvendar um pouquinho essa ideia. Por que uma coisa e por que outra? Então, vamos lá. O CAPEX, pessoal, ele claramente tem a ver com a compra do equipamento. A compra do equipamento, ele é um ativo na sua empresa. Então, consequentemente, quando você vai olhar no balanço, aquele ativo, ele tem depreciação, ele tem os pagamentos e coisas do tipo. E como o Dari disse, chega no final, você vai ter alguma coisa valendo, que é o quê? Contabilmente, provavelmente o produto vai valer zero, né? O equipamento vai valer zero, porque ele já foi depreciado, certo? Mas se você for para o mercado e tentar vender esse equipamento, provavelmente você pega algum valorzinho por ele. A minha pergunta é muito simples. Você está no negócio de comprar equipamento, usar e vender? Ou você está no negócio de usar o equipamento para o fim, né, que é produzir alguma coisa? Tá? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro na cabeça. Já do outro lado, o OPEX é o contrário. Ele é uma despesa, ele é uma operação que você vai executar. Então, o que é a execução dessa operação é o aluguel. Ele nada mais é do que um aluguel. Então, o aluguel, ele é uma despesa. Nas suas demonstrações contábeis, ela não entra como ativo. Ela entra como uma despesa. Consequentemente, quando você faz a apuração para impostos, você vai ter o quê? Um valor de imposto menor, porque os impostos são em cima do quê? Das suas demonstrações contábeis.
Perfeito.
Tá? Então, eu não sei se eu deixei ainda mais claro, né, o que a gente está querendo dizer aqui. Mas assim, Dari, vamos começar agora. Eu acho que é legal a gente falar de algumas aplicações práticas, né? Qual tipo de equipamento que você tem visto o pessoal, principalmente, tentando avaliar? O que vale mais a pena? Vale a pena eu comprar esse produto ou vale a pena eu alugar esse produto? Fala um pouquinho pra gente da sua experiência.
Legal. Você comentou algo interessante aqui, né? Só vou pegar um ganchinho do que você falou, que eu marquei aqui, que é o seguinte. Realmente o pessoal tem essa sensibilidade da compra, né? Que ela acha que ela vai vender depois que ela usar, e aí o empresário acaba esquecendo o tempo de vida daquele produto. Que é isso que eu vou pegar agora no que você comentou aqui, na prática, quais são os itens que eu visualizo que eu não compro, eu alugo, tá? E eu indicaria para amigos, para empresários, tudo que é relacionado a TI, né? TI, o processo evolutivo é muito rápido. Então, hoje, você a quantidade de máquina que você precisa ter, a velocidade cada vez mais dos softwares, a internet, o que as pessoas estão trazendo mais para o seu laptop, para o seu próprio tablet, que já está muito usual hoje, né, o tablet. Então, quando você tem a opção da locação, é muito mais fácil você pedir um upgrade. O que é upgrade? É você falar, essa versão não está boa de máquina, eu quero outra. É só você ligar para o distribuidor e falar, amigo, qual que é a diferença do, você vai pagar mais R$100, ok, eu quero fazer a substituição. E o mais legal na área de TI, você, quando você aluga o serviço também, o SLA, né? Que é o nível de atendimento, da velocidade de atendimento, tem vários tipos de níveis de SLA. Então, fica muito interessante isso, baseado na manutenção, que já está incluso, na troca e substituição, e ao mesmo tempo, na rapidez de crescimento do seu negócio. Porque se o seu negócio está crescendo, você vai alugando. É uma sanfona. Pô, chegou a crise, o que você podia fazer? Você podia também diminuir os equipamentos que você tem.
E isso que você falou agora, Dari, é absolutamente fundamental. Eu acho que assim, a gente recebeu algumas perguntas durante a semana, né? Antes da gente tá fazendo aqui o episódio. E as principais perguntas eram relacionadas a isso, né? Mas com a questão do aluguel, será que eu consigo aumentar, se a minha produção aumentar, mas será que eu consigo diminuir também? Né? Então é fundamental essa questão do pessoal perceber que quando você está alugando e dentro do contrato que você tem com o fornecedor, você tem algumas regras do jogo, né? E o principal de você avaliar nesse momento é exatamente saber o quê? Poxa, eu precisei colocar meus funcionários de férias, eu diminuí o meu faturamento por causa da pandemia, então eu tive que diminuir a quantidade de produção, eu tive que... Numa condição onde você comprou o equipamento, né? Você absolutamente está com o capital parado.
É isso aí.
Acho que a palavra capital aqui, ela começa a se tornar extremamente interessante, né? Então, o que você faz com o seu capital, né? Então, o Dari explicou de forma fantástica que você consegue ter a flexibilidade, você consegue crescer, aumentar, você consegue se atualizar sem você ter que se desesperar, né? Mas o principal que ele falou aqui é o capital. Você aumenta ou gasta mais conforme você produz, só que você, o quê? Diminui quando você está gastando menos, né? Ou você gasta menos quando você está produzindo menos. Dari, fala pra gente, por exemplo, com TI na área de... Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo usa. Conectividade, internet. Como é que funcionaria aí? Faz uma comparação pra gente de repente, uma empresa, seja ela uma rede de lojas, uma usina, uma cooperativa, Legal. Uma empresa de produção. Explica para a gente um pouquinho essa diferença da sua realidade.
Você comentou um tema interessante. Eu gravei um vídeo há uns 2 meses atrás falando sobre isso. Internet. Hoje, as pessoas vão lá e contratam, eu preciso de 100 mega, eu preciso de 500 megas, né? E quando a gente fala na parte produtiva, de corporativa, vamos dizer assim, o mega é diferente do residencial, né? Então, você pega aí 100 megas e vai pagar 100 reais, né? Estou dando um valor aqui hipotético, tá? Mas a hora que você vai para o corporativo, que precisa de duplex, né? Eu preciso que vá 100 e volte 100, que é o upload e o download, a brincadeira já começa a ficar mais cara. E o que eu sempre falo com as pessoas, com a parte técnica, com os nossos clientes? Façam um cálculo de quanto realmente você precisa. Então você tem que fazer um cálculo de computador, de banda, do que você vai precisar, o que você vai fazer de download, aí você vê se realmente você precisa. E a gente fez um estudo recentemente, Carlos, no começo desse ano, que existe muito mais internet contratada, ociosa, do que o que realmente o cliente precisa. Né? Então, aquela vontade de, eu quero ter, eu preciso, só que é o querer e eu preciso mesmo, né? Então, assim, é esse cálculo, essa estratégia, o empresário tem que fazer, tem que ter pessoas e empresas competentes para poder orientar ele. E nessa parte de que é OPEX puro, né, internet, venda de internet, telefonia, né, a gente tem um único problema, Carlos, que se chama o contrato.
Verdade.
O contrato com algumas empresas, né, então você pega as teles, elas chamavam 24 meses. Então, assim, tem que ser muito bem visto, porque as multas são milionárias, né, são multas de 100, 200, meio milhão, dependendo da quantidade de linha que você tem, né. Então, mesma coisa vale para o fornecedor que vai alugar qualquer tipo de máquina, de equipamento. Existe uma flexibilidade dentro do contrato. Então, tudo que nós estamos falando aqui tem que estar acordado, tá? Que você pode crescer, você pode diminuir, porque se realmente você for colocar, assinar o contrato sem ler, aí a hora que você quiser ter essa flexibilidade, você não vai ter, aí a locação não começa a ser interessante. Né?
Exato.
Então, tudo é alinhado em cima de contrato, tá?
Eu acho que a clareza na questão do contrato, e principalmente aí para os empresários que a gente está conversando, né? Todo mundo está tentando se resguardar de alguma forma, né? Então, o fornecedor, através do contrato, ele tenta se resguardar que ele vai ser pago, né? Ele está prestando um serviço e ele vai ser pago. Assim como a empresa precisa ter certeza que ela possa continuar desenvolvendo o trabalho dela e que o fornecedor vai responder, né? Então, imagina segunda-feira, todo mundo chegando para trabalhar nas 4 unidades, né? Vamos dar um exemplo aqui bem bacana. De repente, nós estamos falando de uma rede de salgaderia, né? Que é uma coisa que você precisa ter o sistema funcionando, não tem como não funcionar. Até, lógico que eles estão fazendo salgado e assando, aquela coisa toda, que não depende de tecnologia. Mas eles têm um sistema ali para efetuar a venda, né? E aí você imagina, segunda-feira, 6 unidades, elas não conseguem se conversar, elas praticamente, o sistema está fora do ar, e aí você liga na empresa, a empresa fala, então, a gente está fazendo uma manutenção aqui, e vai ficar por 5 horas, vai ficar fora do ar. Quer dizer, essa manutenção, né? Ela foi planejada, ela está demonstrada no contrato. Qual é o período que deveria, né? Que esse serviço deveria estar disponível ou não. Então, assim, em termos reais, eu acho que o que a gente precisa começar a conversar, e talvez possa ser aí a oportunidade de nós trazermos, Dari, mais pessoas para conversarem com a gente sobre esse assunto. E eu tenho um aqui que eu acho que vai ser fenomenal. Um grande amigo meu, Marcelo Botelho, ele é professor da USP em Ribeirão Preto. E eu tenho quase convicção que ele seria uma pessoa muito bacana para a gente conversar sobre isso.
Legal.
Logicamente, colocando um pouco de luz nessa questão contábil, né? Como que dá para se trabalhar? E volto a dizer, pessoal, o nosso objetivo com essa web series, né, com a business series, é basicamente cada episódio a gente poder conversar em o que, que o empresariado está fazendo, né? Qual é o pulo do gato, né? E nesse momento, quando a gente fala de repente, trazer um professor da USP, trazer um novo empresário, conversar com alguém que está fazendo alguma coisa diferente, é com esse objetivo, né? É trazer e tentar saber qual que é o pulo do gato que cada um está fazendo, está tendo oportunidade, né? Ou criando uma oportunidade.
Sim.
Porque quando a gente fala disso, né, Dari? Ah, talvez algumas pessoas estão pensando, ah, mas eu só tenho uma loja. Ah, mas eu só tenho uma empresa com 20 funcionários. Nossa, esse tema para mim não é interessante. Põe uma coisa na sua cabeça. Até 3 meses atrás, nós não tínhamos ideia do que a palavra pandemia de verdade significava.
É verdade.
Há 3 meses atrás, tinham empresas que faturavam milhões fazendo exportação. Nós tínhamos grupos enormes aí de turismo, né? Que cresciam a passos largos e que hoje estão amargando aí 95% de queda. Não é só queda nas vendas, né? Então, na Austrália, como exemplo, né? E como todo mundo sabe, eu sou baseado aqui na Austrália, em Sydney. Então, e o Dari está baseado no Brasil, né, Dari? Em São José do Rio Preto. Então, a gente sempre vai trazer essa visão global do que está acontecendo. E aqui na Austrália, nós tivemos empresas que tiveram que mandar embora mais de 6 mil pessoas.
É.
Pesado. E outras, né? E outras que tiveram mais de 20 mil pessoas trabalhando de casa. E aí vem a pergunta. Imagina se essa infraestrutura que eles têm não fosse plausível, né? Deles conseguirem crescer, né? Eu conheço pessoas que receberam das empresas onde eles trabalham monitores, teclados, né? Ajuda na conectividade para que eles pudessem continuar a trabalhar, né?
Sim.
Então, assim, é extremamente interessante um tópico como esse, porque traz luz para algumas oportunidades. E aqui, pessoal, eu acho que, Dari, uma coisa legal que a gente tem conversado bastante. Não importa o que passou, né? Não importa o que você fazia ontem. O que importa é o que você vai fazer amanhã. Então, a gente tem aí mais 5 minutinhos... Vamos falar aqui quais são as possíveis opções que as empresas têm hoje para conseguir economizar, para conseguir cortar custo.
Legal.
Na sua opinião.
Uma das coisas que eu sempre visualizo, existe um buraco negro nas empresas que se chama telefonia, né? A telefonia é algo que é muito não estruturado da forma correta, você acaba gastando horrores, mesma coisa internet, que é um outro tema, mas pegando um pouco telefonia, hoje, quando você fala, vou montar uma empresa, ou eu tenho uma grande empresa, ou eu tenho várias filiais, hoje nós já temos softwares que já rodam no laptop, no iPad, não precisa ter um telefone fixo, né? E o custo é por licença, então o custo é barato, eu não preciso mais ter a central física na minha empresa para ter manutenção, ela pode ficar em nuvem, né? Então, tudo isso, as pessoas falam, pô, mas tudo em nuvem é caro. Gente, tem que fazer a conta correta. O que é caro? Você ficar sem telefone ou chamar um técnico? Que todo mundo sabe que é complicado você arrumar um técnico de telefonia também, né? Então, eu olharia muito, muito forte para a área de internet, para ver se está usando a banda que realmente precisa, porque ali você pode baixar, é rápido isso. Telefonia, a mesma coisa, planos, se realmente estão ligando, porque aqui no Brasil é um pouco diferente aí da Austrália, né? Aqui, se você ligar fixo o celular, você paga uma fortuna, e celular fixo, a mesma coisa. Então, colocar a parte de chip, né, chipeira, para que você consiga reduzir, né? Nós fazemos um trabalho, agora vou fazer um merchan aqui, que a gente acaba fazendo um estudo da conta telefônica, porque é o seguinte, olha que loucura, Carlos, a conta telefônica é cobrada pela fração do minuto. Então, se você está pagando 10 centavos o minuto, se eu usei 15 segundos, eu tenho que pagar a fração de 15 segundos, não de um minuto inteiro. Então, às vezes, a operadora está te cobrando por minuto completo, mesmo você usando 15, você está pagando 10 centavos. Então, na hora que você vê o tamanho numa conta de R$1.000, você não vê muita diferença. Mas uma conta de 5, 6, 7, 10 mil reais é muita coisa, né? Então é onde aí eu sempre peço para os clientes ficarem muito atentos. E para você, o que você visualiza também? Outros pontos que os empreendedores têm que ficar atentos?
É uma coisa que a gente, que eu particularmente venho percebendo aqui, que é uma coisa que o pessoal tem feito bastante, é exatamente relacionado a essa... Eu não vou chamar de consultoria, porque consultoria é uma coisa muito grande, mas é essa questão da análise. Eu concordo plenamente com você. É, aqui na Austrália, a gente tem passado por uma situação muito parecida com a do Brasil, né? É, assim como outros países. Então, o que a gente tem percebido, eu particularmente, nos últimos 2 meses, a gente tem percebido o seguinte: será que a gente conhece realmente os nossos números?
Sim.
Será que a gente sabe quanto que nós estamos gastando? Como você acabou de dizer, será que a gente sabe quanto nós estamos gastando com telefonia? Será que eu sei quanto eu gasto para fazer o monitoramento, por exemplo, da minha frota de veículos? Perfeito. Será que eu gasto menos ou será que eu gasto mais? Será que se eu tenho funcionários fazendo isso com equipamento, é melhor? Ou será que é melhor alugar o equipamento e uma empresa que, na real, faça essa análise para mim? Né? Outra coisa que eu tenho percebido bastante é: será que eu estou fazendo teste suficiente? Será que eu estou começando a me questionar como empreendedor? Né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo também é um momento de reflexão para a gente como empresário, né?
Concordo.
Será que a gente começa... Será que quando alguém fala para você, poxa, mas os últimos 10 anos você tem gasto mais do que o que você precisa de internet? O cara vai ficar defensivo e vai falar, nossa, não, mas espera aí, como assim? Não, pessoal, aqui, assim como no Brasil, em qualquer outro país, a gente está passando por uma situação de análise, uma situação de reflexão, onde a gente consegue saber. Dari, se eu consigo uma pessoa que vem até a minha empresa, consegue fazer eu economizar 100 mil dólares por ano e me pede, por exemplo, 20% desse valor para poder me ajudar...
Cara, a gente paga sorrindo.
Entende? É assim, eu acho que a questão não é mais você sabe tudo, né?
Sim.
A questão não é mais simplesmente, ah, porque o meu colega faz assim. Não, a questão agora é, o que que me ajuda? O que que ajuda a minha empresa? Né? O que que de fato faz com que eu consiga enfrentar os próximos momentos aí, né? Os próximos capítulos da história, que estão praticamente sendo escritos, como é que eu consigo enfrentar isso daí, né? Então, assim, eu acho que é bem bacana, esse tema de hoje, para mim, foi muito legal, Dari.
Foi. Eu tenho uma coisa aqui, ó, que eu queria falar.
Claro.
Eu queria falar uma coisa que você falou um pouquinho lá atrás, que, da parte do OPEX, que a importância da redundância. Então, assim, por mais que a gente fale de custo, né, mas, assim, imagine a gente hoje ficar sem a própria internet dentro da empresa. Muitas empresas não estão em nuvem, que era muito mais fácil. Então, teve que ter o seu software, os seus empregados nas suas residências acessando a empresa. Né? Então, assim, quantas vezes eu falava para os nossos clientes, meu, você tem que ter redundância. Pô, Dari, mas nunca vai acontecer nada. E realmente, às vezes acontece, às vezes não acontecia, né? Mas esse plano de contingência, para alguns pontos, o cliente ele vai ter que ter lá um stand-by, né? Ele vai ter que ter lá alguma coisinha parada para que, se um dia ele precisar, ele possa subir.
Algo aconteça aqui, exato.
Isso, eu acho que isso vai começar também aos empresários entenderem que isso é para tudo, tá? Só dei um exemplo de internet, mas pode ser para outras coisas, né? Que é crucial para o seu negócio. Tá? Por exemplo, tem um gerador, né? Um gerador de energia para quem que não pode parar, enfim, pequenas coisas que eu creio que essa redundância aí faz parte do processo.
Não, eu concordo plenamente com você. E assim, algumas pessoas se perguntam, né? Ah, mas agora todo mundo está falando disso. Pessoal, eu e o Dari, em 2001, quando aconteceu, né, a queda do World Trade Center nos Estados Unidos, sim, nós já trabalhávamos com isso. Imagina todas as empresas, né, que estavam lá dentro do prédio e que, infelizmente, além de perder os funcionários, perder a vida de várias pessoas, elas perderam tudo que elas tinham. Servidores, informação, histórico, né, tudo. Então, assim, profissionais como a gente vem já trabalhando com essa terceirização, né, de serviços, com tecnologia nas nuvens, né, desde 2001. Porque quando a gente percebeu que aquilo aconteceu, não só num país como os Estados Unidos, né, que é considerado um país poderoso, com várias novas tecnologias, né,
e sendo apresentado. Isso, maior potência, né?
Exato. Então, quem dirá o Brasil, né? E eu acho que, assim, até para a gente finalizar com uma pequena historinha, né, que eu acho que vale a pena. O Brasil é mais de 500 anos, né? O Brasil tem mais de 500 anos. Os Estados Unidos, gente, eles não têm 300 anos ainda.
Né? É verdade.
Então, eu quero deixar essa questão aqui para todo mundo parar para pensar um pouquinho, né? Quando a gente acha que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo que a gente pode fazer diferente. Então, fica aí o recado para vocês, a diferença de CAPEX, OPEX, e aí o que a gente pode pedir, né, Dari? Pessoal, acessem, entrem no site www.referenciabusiness.com.br, né? Dá um like lá, entra, assiste aos episódios, passa para os amigos. O portal Referência é um portal cheio de notícias. Então, entre em contato com o pessoal, manda suas perguntas. A gente está aqui com o maior prazer. Né? Em alguns episódios, a gente vai começar a trazer alguns empresários para contar um pouquinho qual é o pulo do gato para eles. Então, fica com a gente, fica ligadão. Dari, mais uma vez, obrigado. Tamo junto.
Eu que agradeço, Carlos. Foi muito bom. Esse tema é muito legal e eu creio que trazer mais convidados para debater vai ser sensacional. Obrigado a todos. Deixa o seu like lá. E vamos para o próximo tema aí, Carlos. Um abraço.